Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, minha parceira e co-apresentadora desta série. Ela é professora na Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, onde ela atua nos cursos de museologia. Bom, a Manuelina também coordena o projeto Presença Carajá, do qual eu faço parte. Olá, Manuelina, seja muito bem-vinda.
Olá, Rita. Olá, pessoal.
Bom, hoje eu e Manuelina conversamos com Naldinei de Castro. Ele é doutor em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes disso, ele realizou lá na Universidade Federal do Ceará uma graduação em História e se tornou especialista em patrimônio cultural pelo Programa de Especialização em Patrimônio, que está vinculado ao IFAM e à Unesco. O Naldinei tem experiência em arqueologia, no mapeamento do patrimônio material e imaterial, em educação patrimonial e em projetos de memória institucional. Recentemente, ele tem atuado na docência em cursos superiores no Piauí e ingressou no segundo doutorado. Olha só quanta energia! Mas agora em museologia e na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa. Bom, Naldinei, é com muito prazer que nós te recebemos aqui nessa série especial. Seja bem-vindo.
Olá, professora Rita Moraes. Saudações à professora Rita Moraes e à professora Manuelina Duarte. É um prazer estar aqui e muito grato pelo convite.
Bom, Naldinei, nós já gostaríamos de começar essa conversa, né, que tem muito pano para manga, tem surpresas aí para os ouvintes. A gente quer saber um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? Você que desde o início estudou história, foi se especializando em patrimônio, conta um pouco para a gente dessa tua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional.
Ok. Eu optei por fazer história em 2000. Na verdade, foi um segundo momento. O meu primeiro vestibular foi para agronomia. Então, eu fui aprovado no vestibular de agronomia da Universidade Federal do Piauí. Muito pelo meu contato com o campo mesmo. Sou piauiense, sou de Teresina. Né? Sou neto de vaqueiro. E tenho muito orgulho de dizer isso. Né? Sempre muito em contato com o campo, com o sertão, e tinha muito essa vontade, assim, esse sonho da família, né, um filho, um neto no curso superior, inicialmente seria agronomia, só que por conta do trabalho da minha mãe, nós acabamos mudando para Fortaleza e eu fui fazer história, optei por história também, que era uma das disciplinas que eu mais gostava, né, e fiz a graduação na Universidade Federal do Ceará, licenciatura plena em história. E já no finalzinho do curso, né, nos últimos semestres, durante os estágios, eu sempre acompanhando editais e possibilidade de já começar a estagiar e fazer trabalhos, na época havia uma possibilidade de atuar junto à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né, que ali já era por volta de 2005, eles estavam realizando um mapeamento do patrimônio cultural do Estado. Então, assim, era algo novo, eu não conhecia, durante a graduação não tínhamos tido nenhuma disciplina a respeito de patrimônio cultural mesmo, né? E aquilo me interessou muito, né? E eu acabei tendo esse primeiro contato, participei da seleção, fui selecionado e fui trabalhar com esse mapeamento, né? Então, pela primeira vez eu tive a oportunidade de viajar o Ceará inteiro, né? Porque como um órgão da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então a proposta era mapear esse patrimônio do Estado inteiro. Então acabei viajando e tendo contato aí com o Ceará, que é enorme, né? Eu praticamente ficava restrito à Fortaleza, conheci só Fortaleza e algumas praias próximas, mas quando eu viajei para o sul do estado, foi que aí eu tive o contato com o Cariri, que é tema da nossa conversa hoje, e foi quando eu me encantei com a região. Realmente, depois do primeiro contato com o Cariri, então já são aí mais de 15 anos pesquisando, entre idas e vindas. É um território que eu me sinto muito em casa e sempre volto, e sempre que vou embora fica muita saudade. E o Cariri tem essa particularidade. E aí, tendo esse contato profissional, eu tive a oportunidade de dar continuidade aos estudos, né? Eu tinha feito depois da graduação, eu pensei em trabalhar, né, como consultor, trabalhar, né, nessa área de patrimônio, e aí eu vi a possibilidade de fazer uma especialização que na época surgiu, era apenas uma vaga, ela ainda hoje é muito disputada, hoje é um mestrado profissional, né, que é o Programa de Especialização em Patrimônio do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E essa autarquia federal, que à época era vinculada ao Ministério da Cultura, abria essas vagas, né, em todo o território nacional para especializar, né, pessoas que estavam já atuando com patrimônio. Eu concorri a uma dessas vagas, fui contemplado, e na superintendência do IFAM no Ceará eles tinham uma demanda para trabalhar com Cariri. Então, assim, juntou as duas coisas, juntou que eles perceberam que eu já tinha um contato com a região, tinha curiosidade. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais especificamente os engenhos. Então, assim, eu sou um pesquisador, sou um historiador que se dedica ao patrimônio cultural, mas muito voltado para alimentação, inicialmente. Então, discutindo os engenhos de rapadura no Cariri. E isso deu origem ao meu trabalho de especialização. E ao final, eu vi que ainda tinha mais condições de pesquisar, por exemplo, para o mestrado. E fiz um projeto de mestrado, foi aprovado na Universidade Federal de Minas Gerais, continuei pesquisando os engenhos, e eu via que sempre tinha conteúdo para explorar mais. Então, assim, ao final do mestrado, eu continuei com a curiosidade de trabalhar o Cariri, só que aí, no caso, eu fiz um projeto mais específico para a cultura material desses engenhos, né? As mudanças tecnológicas, e pensando já também a questão da paisagem cultural. E daí foi que eu fui buscar um doutorado e fui aceito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que também discute patrimônio, né? E sempre nessa busca de encontrar departamentos de história e universidades que estão abertas a discutir isso. Então eu tive essa felicidade e fui orientado pela professora Anita Correa Lima, na Unirio, e desenvolvi uma tese de doutorado a respeito do patrimônio edificado, material, mas muito a respeito do maquinário, da tecnologia, dialogando um pouco com a arqueologia histórica também. E é isso.
Bacana, Naldinei, assim, você fez todo o trânsito da imaterialidade ligada aos engenhos, que é notadamente a questão alimentar, para a materialidade, né? A cultura material e tecnologias. Muito interessante esse seu trânsito e também essa experiência do mapeamento. Me trouxe boas recordações, né, quando nós nos conhecemos nesse período que a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará estava fazendo o que se chamava, salvo engano, Cultura em Movimento, que a secretária era a Cláudia Leitão, que depois se tornou secretária da Economia Criativa, né, lá em Brasília, e inclusive tinha uma experiência muito interessante de um gabinete móvel, né, que a secretária despachava em diferentes municípios, e eu também realmente, você foi falando, eu fui me lembrando, conheci coisas do Ceará que eu nem imaginava. Acho que o Ceará tem uns 180 municípios, e eles foram em cada município, você particularmente esteve nessa equipe, foi em cada município, eu não fui em tantos, mas ministrei um curso de educação patrimonial que eu repeti em 5 cidades, e uma delas, Parambu, eu nunca tinha ouvido nem falar, e foi muito legal descobrir junto com eles o patrimônio da cidade, porque quando eu cheguei, eles achavam que eu ia ensinar sobre o patrimônio de outras cidades do Ceará que já eram conhecidas, né, pelo patrimônio. E nessa oficina a gente trabalhou exatamente descobrir e registrar o que era lá da própria cidade, como o canjirão, que é um doce de castanha de caju, que eu descobri lá, não conhecia também. Enfim, fiz um pouquinho uma viagem aqui, mas queria voltar para o Cariri, essa região do sul do Ceará, que é um enorme caldeirão cultural e que me orgulha muito como cearense, né? Agora tem uma possível candidatura aí para Patrimônio da Humanidade, né? Como paisagem cultural, e suas pesquisas foram se aproximando dessa região até que você elaborou um segundo projeto de doutorado, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Ok, professora Manalina. Certamente esse projeto, esse segundo projeto de doutorado, tem uma grande contribuição da professora Manalina Duarte. Ela é minha orientadora no, no, na Universidade Lusófona, em Lisboa. Um programa que discute sociomuseologia. Eu pouco conheci o programa quando eu submeti a candidatura, mas depois que eu ingressei, eu tive dimensão, né, dessa ponte entre Portugal e Brasil, porque são vários pesquisadores em rede, né, então uma produção enorme, tanto de portugueses como brasileiros, e com uma grande contribuição nordestina, com cearenses já discutindo, com teses já prontas. Então, assim, foi uma felicidade enorme ter sido aprovado no programa, mas com certeza com a grande contribuição da professora Manuelina, né, que já vinha discutindo a respeito dos museus, tem uma grande produção a respeito de museus, e quando eu a conheci, né, nesse momento aí do mapeamento, realmente já tinha uma aproximação, né, professora Manuelina, já tinha uma discussão a respeito de uma rede de museus aqui do Ceará, que é algo que eu destaco em relação à política cultural no Ceará. Independente dos governos, você vê que já se consolida essa ideia de você ter uma rede de museus, uma rede de arquivos públicos. Então, uma preocupação com a historiografia cearense. Então, existe isso bem desenvolvido, e como bem a professora falou há pouco, na época, por volta de 2005, esse programa, acho que ele se prolongou até 2007, era uma gestora de cultura, a Cláudia Leitão, que teve essa sensibilidade de não ficar muito restrita à capital, Fortaleza. Então, ela foi levando esse mapeamento para todo o estado. E, ao chegar na região do Cariri, o desafio que se colocava era esse, porque fazer um mapeamento apenas do edificado, né, fazer um mapeamento apenas das construções, já daria um enorme trabalho. E como a proposta era do mapeamento do patrimônio cultural, e nessa época já se tinha, né, essa compreensão do imaterial também, então o desafio ficou muito maior. Então, no início era uma equipe só. Tiveram que aumentar a equipe para conseguir dar conta, porque o Cariri realmente é uma região riquíssima, né? Como nós estamos aqui em um podcast, e muitos dos ouvintes podem nunca nem ter ouvido falar do Cariri, eu acredito que é oportuno localizá-lo geograficamente. É uma região que fica ao sul do estado do Ceará, em que faz fronteira com os estados do Piauí, do Pernambuco e da Paraíba. Então, é uma região estratégica, economicamente, assim, desde o período de colonização, como um grande entreposto comercial. E como todo entreposto comercial, você vai acabar juntando aí várias experiências, várias culturas. Então, o que é interessante quando se fala de entrepostos comerciais, né, rotas de comércio, quando elas se cruzam, inevitavelmente você vai ter um lugar onde riquezas elas pipocam, né? Elas estão em todo lugar, e não apenas riquezas materiais, né, especificamente a corrente de dinheiro, a troca monetária, não só isso, mas os relatos, as experiências, as histórias, elas se cruzam, e essa região ela é muito rica por isso, né? Além de ser esse entreposto comercial de várias regiões ali no Nordeste, né, se cruza o Cariri, é uma região que apresenta outras peculiaridades também, né? Como, por exemplo, uma região verde no meio do sertão, né? E muito em virtude da Chapada do Araripe, que faz exatamente essa fronteira com os estados, uma chapada que apresenta muito verde. Então, ela é sempre referenciada na memória das pessoas como um lugar mágico, um lugar rico, de abundância, né? Então, o Cariri oferece toda essa imagem, e quando eu estava discutindo, por exemplo, na tese do doutorado, depois de já ter visitado, né, várias vezes a região, a cada distanciamento eu percebi que essa era uma discussão possível, que era pensar a paisagem cultural, que é uma possibilidade enorme, né, de você ver o meio ambiente, você ver toda a produção cultural e ver como tudo está imbricado. Então, assim, é muito desafiador falar da região sem poder mostrar um pouco, né, das imagens, de todas as expressões que lá comportam.
É, com certeza, eu acho que fica o convite aí para o nosso público fazer uma pequena pesquisa, né? A gente está se adaptando a essa linguagem do podcast, mas realmente aí, nesse caso, falta muito esse contato visual, né? Uma região muito colorida, né? Você tem todas as manifestações como Banda Cabaçal, os penitentes e aquelas pessoas que produzem uma cerâmica tradicional, cordel, enfim, uma série de tradições, e ali é um verdadeiro caldeirão cultural, e ao mesmo tempo, como você chamou a atenção, para a categoria paisagem cultural, que é uma categoria nova que o IPHAN e a Unesco andam trabalhando, e o Ceará, o Cariri é um lugar realmente interessante para essa categoria, porque ele une tudo isso a sítios arqueológicos e paleontológicos, especialmente importantíssimos, né, os sítios paleontológicos que geram, assim, material fóssil que está, inclusive, em centros de pesquisa do mundo inteiro, e, infelizmente, também tocado pelo tráfico internacional de fósseis, né. Enfim, então é uma riqueza em todos os campos do patrimônio. Mas o Ceará tem uma peculiaridade em relação ao patrimônio imaterial, porque foi muito pioneiro em legislar sobre e reconhecer o patrimônio imaterial como uma categoria, né? Criando uma lei no ano 2000, salvo engano, 99, que era uma lei que reconhecia mestres da cultura popular tradicional. E essa lei estadual, ela é anterior ao Decreto-Lei 3.551, de 2001, que está completando 20 anos agora, que institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial pelo IPHAN. E, por sua vez, o Brasil também, com essa lei federal, com esse decreto, lei, desculpem, antecipou a criação na Unesco de uma lista do patrimônio imaterial da humanidade. Então, assim, antes da Unesco estava o Ceará, finalmente. Né? E eu queria, então, que você fizesse aí os ganchos com a temática central aqui da nossa série de podcasts, que são as questões de patrimônio de museus ligados ao mundo da indumentária, dos têxteis, da moda, falando quais são os mestres e mestras cearenses que já foram reconhecidos por essa lei, que estão relacionados a esses temas de textos e indumentárias, né? Quais são os fazeres, assim, que você pode mencionar que estão mais conectados com isso?
Ok, professora Manuelina, é muito bem lembrado, né, essa essa grande contribuição que o governo do estado do Ceará deu ao reconhecer esses detentores de saberes tradicionais, né, reconhecê-los como detentores, mestres da cultura. O Ceará já possui essa vanguarda em relação à legislação e o reconhecimento do patrimônio cultural, inclusive porque a primeira Secretaria de Cultura de Estado do país é a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Isso por si só já é um grande marco, já demonstra o apreço, a preocupação, né, o reconhecimento à sua cultura, os seus valores, a sua identidade aqui no Ceará. Isso já demanda, né, políticas públicas para pensar identidade, memória, né? Então é louvável essa iniciativa. A professora Manalina havia comentado, né, que existe essa legislação, realmente institucionalizado o mecanismo para registro do patrimônio imaterial, ele vai acontecer em 2000, né, a nível federal, né, pelo Instituto do Patrimônio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, mas também é bom lembrar que quando esse instituto completou 60 anos, né, foi em 97, o IFAM completava 60 anos e publicou a Carta de Fortaleza, né, que já em 97 também apontava aí alguns caminhos para essa política do patrimônio imaterial. Né. Então, como na Unesco é também abordado, né, o intangível, e serviu de parâmetro, é interessante você ver isso, né, o Brasil exporta tantas riquezas e também política cultural, né, política pública para a cultura. Então, a nossa política de reconhecimento do nosso patrimônio imaterial, ele é replicado muito em virtude da Unesco, né, também ter levado isso adiante. Em 2003, vai criar essa lista do patrimônio imaterial da humanidade e muito em virtude dos nossos esforços em reconhecer esses mestres detentores de saberes tradicionais. Tomando um gancho específico para o tema do podcast que trata, né, da cultura têxtil, né, o que chama a atenção nessa região específica do Ceará, na região do Cariri, é o Expedito Celeiro, né, porque ele é um artesão de couro e que tem tido um grande reconhecimento, né, uma grande projeção, não apenas nacional, uma grande projeção internacional, e que demonstra, né, como a genialidade do sertanejo, né, ela está tendo esse reconhecimento. A genialidade por quê? Porque pelos materiais que ele utiliza, a forma como ele transmite esse conhecimento já na sua família, então assim, já são gerações que estão lidando com couro, né? E a lida com couro já demonstra o quê? Um momento da história colonial, né, do Brasil, da história colonial no sertão, então o adentramento do sertão pela cultura do gado, né, pela cultura pela pecuária, e daí você tem um produto, né, dessa cultura pecuária, que é a vestimenta de couro. Então, inicialmente, o gibão, né, um gibão de couro, que é utilizado pelo vaqueiro, uma vestimenta que vai proteger esse trabalhador da caatinga, né, vai protegê-lo dos espinhos, do mato seco, da própria derrubada do boi. Então, inicialmente, né, ele é a família produzindo essa indumentária específica, mas depois diversificando para sandálias, bolsas, mochilas e outros acessórios, né. Então, o que chama atenção no caso do intangível, do imaterial, é o reconhecimento do Expedito Celeiro, né, que é dentre vários artesãos e vários detentores de saberes tradicionais, ele é um dos que se destaca por ter reconhecido, por ter tido esse reconhecimento por parte do governo do estado, mas também por ter sido, digamos, descoberto por grandes estilistas, né, do Sudeste, né? Então aí pegando aí já um comércio, né, uma área de atuação bem maior, e o Expedito Celeiro é um personagem que chama muita atenção, né? Nós vamos ter outras diversidades, né? Vamos ter rendeiras, né? Mais especificamente no Ceará, a renda de bilro também, que tem, né, uma produção muito específica do litoral leste. Você vai ter ainda as detentoras do saber tradicional, rendeiras, fazedoras de rede, e você vai perceber também particularidades muito associadas à religiosidade, né? Por exemplo, na região do Cariri, especificamente, você tem os penitentes de Barbalha, que são muito facilmente reconhecidos pela indumentária que eles utilizam, né? Que eles usam, vai lembrar um pouco a burca, né, que é utilizada pelos árabes na religião islâmica, mas por conta de eles esconderem o rosto, porque eles se autoflagelam, né? Então, assim, tem ainda um passado muito distante, muito antigo. Então, essa indumentária, ela é muito específica deles. Então, você não vai encontrar em outro lugar, né? Então, é muito autêntico, muito original. Mas você, assim, se nós formos discutir imaterial, o patrimônio imaterial da região, é um tema, assim, para uma conversa enorme, porque as categorias que foram criadas, né, para contemplar o patrimônio material, você vai ter desde saberes tradicionais, os saberes e fazeres, né, os lugares, né, as formas de expressão, né. Então, você vai ver isso muito rico na região. Então, você vai ter as bandas cabaçais, você vai ter aqueles que produzem as máscaras, né, os que produzem os instrumentos musicais. Então, assim, é uma potencialidade enorme. Mas se eu fosse destacar para esse podcast, né, pensar a questão da indumentária, o que chama muita atenção mesmo é o Expedito Celeiro, o seu trabalho em couro, e que inclusive recentemente, né, esse mês, em agosto, no começo do mês, ele recebeu o seu certificado de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Né? Então, isso é uma grande conquista, né? A sua marca registrada, né, do Expedito Celeiro, né, depois de todo o reconhecimento pelos estilistas, Brasil e mundo afora, ele ter aí o seu reconhecimento pelo INPI, né, essa forma de proteger também, né, a sua marca, o seu saber tradicional, além de todos os outros reconhecimentos também, ter agora esse reconhecimento da sua marca, né, do Expedito Celeiro.
Nossa, Naldinei, assim, eu acho que esse repertório que você traz, né, me fez pensar em como você retorna à sua história familiar, né? Você que começou dizendo que é neto de vaqueiro, né, e eu achei isso muito importante, colocar a tua história e a sua experiência familiar, né? Esse podcast, ele foi pensado, assim, criado exatamente para que a gente possa não só falar, mas perceber, né, observar que nas tramas, assim, daquilo que a gente pesquisa, tem histórias, né, histórias das pessoas, história das pessoas e do meio ambiente, e que muitas vezes a gente vai deixando essas histórias assim encobertas por um academicismo, né, por uma universidade que acabou se afastando do coletivo, né? Então eu fico super feliz de te ouvir falar e perceber que na sua trajetória acadêmica e profissional você acaba reencontrando com a tua história familiar, né? Especialmente aí no exemplo que você deu do trabalho do Expedito Celeiro, que Manuelina conhece, eu também conheço, talvez alguns ouvintes aqui já conheçam, porque ele acabou ficando popular na moda brasileira, né? Eu não sabia desse dado que você traz, que é super importante. É muito raro a gente ter um registro de marca, na produção de vestuário no Brasil, né? Um registro de criativo, né? Como que está acontecendo agora com o Expedito Celeiro, com o INPI. Então eu fiquei assim, encantada, aprendi muito com a sua história, narrativa, né? E Manuelina já tinha me alertado, né, dessa tua competência, né, para falar do patrimônio imaterial, que também talvez tenha menos lugar hoje nos cursos de moda, mas que eu acho que deveria ocupar um lugar maior. E aí eu já quero te fazer uma pergunta que me deixou muito curiosa, né, desde o começo, sobre os museus orgânicos. Essa categoria, né, que estimulou recentemente, por exemplo, o Ronaldo Fraga, que é um estilista, e a coleção que ele fez para o São Paulo Fashion Week de 2021, num formato online, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, vamos conhecer um pouco do que são os museus orgânicos, afinal.
Ok, professora Rita Moraes, é um prazer sempre falar da região e obrigado por sua sensibilidade perceber que eu realmente não fujo muito dessas raízes. Eu faço questão de manter a minha produção acadêmica, a minha pesquisa em lugares que trazem essa afetividade, né? Aproximação com o meu passado, com a minha história. Em relação os museus orgânicos, especificamente, é uma iniciativa que ela tem da Fundação Casa Grande. Para quem não conhece, é uma fundação da região também que tem já uma exposição internacional, né, o reconhecimento internacional, uma fundação que fica em Nova Olinda, no Cariri, e que foi muito original ao reconhecer essas potencialidades da região, do seu patrimônio arqueológico, do seu patrimônio paleontológico, do patrimônio edificado, né? Começa a história em uma casa, uma antiga casa de fazenda. Então, a fundação, ela começou a promover esses espaços e procurou uma parceria com o SESC, né? Então, a fundação, o FEComércio no Ceará, o SESC, ele entendeu que isso iria, ao reconhecer esses espaços, eles iriam promover um turismo cultural, né? Então, eles entenderam que fazer um mapeamento desses espaços e promover esses lugares tinha um grande potencial de promover esses detentores de saberes tradicionais. Então, hoje, a proposta dos museus orgânicos contam com 7 museus, são 7 lugares, 7 detentores que já recebem um reconhecimento da própria comunidade, né? Eles são reconhecidos pela própria comunidade, e agora o SESC também faz essa parceria, e dentro de um projeto bem maior, que é o que a professora Manalina comentou agora há pouco, que é de uma proposta da Chapada do Araripe, recebeu reconhecimento como patrimônio cultural e natural da humanidade. Então, a forma de demonstrar a riqueza dessa região, ela também casa com esse reconhecimento dos detentores de saberes tradicionais. Então, esses mestres da cultura. Então, são 7 atualmente. Existe uma pretensão de expandir, né, esse número de museus, mas são museus que contemplam expressões populares, saberes tradicionais, lugares. Então, o SESC faz esse trabalho muito inovador de promover esses espaços, de reconhecê-los como museus. E a diferença, quando a gente fala de museu orgânico, é porque eles acontecem na própria casa desses mestres da cultura, desses próprios detentores. Então, por exemplo, um dos museus orgânicos é exatamente o do Expedito Celeiro, que acontece na oficina dele. É um museu, ou seja, você pode ir lá visitá-lo, você vai vê-lo confeccionando vestuário em couro, e ao promover isso, ao reconhecer como um museu orgânico, obviamente isso acaba entrando no roteiro de muitos turistas, né? Então a pessoa, ah, eu vou visitar um museu hoje. vai achar que é só um lugar com peças para você visualizar, mas não. Quando você chegar, você vai ver em pleno funcionamento, então você vai ver o saber fazer ali ao vivo, né? E você desperta para essa sensibilidade e perceber o quanto é rico a região. E assim, o fato do reconhecimento, por exemplo, recente do Ronaldo Fraga de ter realizado a sua coleção, de ter levado isso para o São Paulo Fashion Week, obviamente dá uma grande exposição para o Espírito de Celeiro, mas é preciso lembrar que na trajetória dele, ele já recebeu outras visitas, outros estilistas já levaram um pouco da sua genialidade, da sua originalidade, da sua produção. Em 2005, por exemplo, a marca Cavaleira fez um desfile com calçados e acessórios do Espírito Celeiro, né? Verão 2006, na São Paulo Fashion Week. Então, assim, não é a primeira vez que o Expedito vai para São Paulo Fashion Week, né? O Expedito Celeiro já foi em 2005. E a presença dele também marcante na filmografia brasileira, né? Ele já teve peças que compuseram aí o figurino, por exemplo, do Auto da Compadecida, né? Do Goiás Arraes, que é de 2000. A gente, pessoal, não, nem imaginava que tinha peça deles lá. Mas, assim, ele já apresentava, né, por exemplo, o Homem que Desafia o Diabo, que é de 2007, que tem o Marcos Palmeira como ator. Então, aquele vaqueiro lá é vestido de Expedito Celeiro. E o Expedito Celeiro também vai aparecer em escola de samba, né? Eu já pensa assim, nossa, o reconhecimento dele não é tão recente. Não, ele foi homenageado, tem diversas homenagens embaixadas, por exemplo, na Embaixada do Brasil em Londres, né, em 2019, ele foi contemplado, né, e além de várias pesquisas acadêmicas, né, dissertações de mestrado, tese de doutorado.
Estava lembrando aqui, Naldinei, também das peças das cadeiras dos irmãos Campana, né? Com revestimento em couro realizado por ele.
Exatamente, que é também, a gente pensa assim, ah, é só vestimenta, né, só o indumentária. Não, o Espírito Celeiro, ele também compõe, né, peças de móveis, né, mesas, cadeiras. Assim, o que a gente percebe com o reconhecimento agora recente pelo INPI é que ele tem uma marca registrada mesmo, né? Então, assim, você vê o trabalho dele em couro, a capacidade de você já associar à marca do Expedito, né? Então, isso é fantástico, né? Esse reconhecimento, isso é para vocês perceberem, né? Então, assim, ele aparecer, o figurino aparecendo em novelas, em filmes, né? Por exemplo, apareceu no Velho Chico, apareceu nesses filmes que eu citei. Você perceber também que você vai ter um reconhecimento internacional. Ele desfila na Marquês de Sapucaí, né, na Escola de Samba União da Ilha do Governador, isso em 2019. É uma projeção enorme para um artesão de couro, mas com certeza eu atribuo muito isso à política pública e cultural que é levada tão a sério no Ceará, né? Obviamente, você tem o estado do Pernambuco, que desenvolve uma excelente política pública para a cultura, a Bahia também. Isso é contagiante, né? O que a gente quer é que isso se expanda mesmo, assim, por exemplo, eu sou piauiense, eu ainda vejo isso muito tímido no meu estado, mas a vontade é que essa política cultural de reconhecimento dos detentores se multiplique, né? Porque eu gosto muito de citar o Expedito Celeiro porque ele é um exemplo que deixa as pessoas intrigadas, né? Como é que um artesão de couro tem tamanha projeção?
Nossa, eu fico pensando, né, Naldinei, se os museus orgânicos, né, se eles têm chances, você acha, na tua visão e naquilo que você já viu acontecer até agora, de se espalharem pelo Brasil, né, do que acontece, no Ceará, talvez ser um projeto piloto, né? E se você sabe de algum outro estado que já tem esse interesse, né? Acho que depois dessa minha questão, a Manuelina também quer fazer um comentário.
Ok, professora Rita Moraes. A partir do momento em que o SESC ele vai se aproximar, né, que ele vai se aproximar desse reconhecimento no Cariri, desses trabalhos de identificação, e consegue, né, juntar turismo, patrimônio cultural, política cultural. Então, isso gera uma possibilidade enorme, porque o Sistema S ele está espalhado pelo Brasil todo, né? Então, eles têm essa capilaridade, têm uma possibilidade de sempre promoverem as suas experiências bem-sucedidas. Eu falo isso porque eu tenho contatos com o SESC do Piauí, onde eu já apresentei cursos, e eles sempre falam: olha, recentemente nós tivemos um evento e o Ceará apresentou a questão dos meus orgânicos, então isso deixou todo mundo fascinado. Assim, quando as pessoas têm o primeiro contato, realmente é intrigante você entender como que um mestre da cultura ele pode abrir a casa dele, né, a sua oficina, a sua casa, o seu quintal, né, para um turista visitar e visualizar algo que para ele é corriqueiro, né, faz parte da rotina dele, não é nada demais, mas aí você acaba tendo a possibilidade de expandir, né, a sua produção, de você se manter, né, a partir do que você já considera algo intrínseco à sua identidade.
Olha, foi uma verdadeira viagem ao Ceará e eu agradeço muito a Rita a oportunidade de ter esse espaço, ao Naldinei por ter promovido a excursão, né? Acho que ficamos realmente muito instigados a conhecer mais, especialmente o Cariri, mas tem muitas outras produções em outros locais do estado, no, na parte mesmo de têxteis, né? Me lembrei. Várias modalidades de renda, como o Naldinei falou, mais no litoral, né? Temos filé, renascença, labirinto, é uma produção muito grande, e acho que assim, bem original dessa lei, dos mestres da cultura tradicional popular do Ceará. Quando eu comentei com a Rita a primeira vez, eu me lembro que ela ficou muito curiosa. E acho que vale a pena falar aqui para os ouvintes, é que o governo do estado do Ceará beneficia esse mestre com uma bolsa, que é uma bolsa vitalícia. Quer dizer, ao contrário da política do reconhecimento do IFAM, que é mais uma espécie de chancela, né? Mas e também tem um apoio à continuidade, mas é muito baseado na coletividade. No Ceará, se elege, né, alguns mestres, e no começo, quando a lei foi promulgada, logo eram 12 por ano, então eles iam ganhando esse título de mestre da cultura tradicional popular do Ceará e a bolsa. Ah, quando o número de mestres chegou a 80, aí agora eles vão elegendo outros quando alguém falece. Assim, o número de bolsas está fixo e vai havendo essa entrada de novos nomes, mas assim, aqueles mais tradicionais, em geral, estão estimulados, né? Acho que o principal dessa política é esse estímulo. Porque muitas vezes as pessoas que estão dedicadas a alguns patrimônios imateriais no Brasil acabam tendo que fazer outros trabalhos para sobreviver, para ganhar vida, né? E com isso eles conseguem realmente se dedicar a esses fazeres, porque alguns geram renda, como o Expedito Celeiro é um ótimo exemplo e é o mais, digamos assim, talvez o de mais sucesso, né? Nem todos têm esse reconhecimento, muitos são anônimos e muitas práticas não geram renda, né? Assim, os penitentes ou uma banda, uma roda de coco, uma coisa assim, não gera renda. Então, eles precisam desse auxílio, que é muito modesto, mas que nas condições deles, que são normalmente pessoas muito humildes, faz uma diferença imensa para que eles continuem se dedicando e ter um compromisso também de passar para novas gerações. Acho que é um ótimo exemplo de uma política que seria muito interessante se expandir para o Brasil todo, né? E também é importante ressaltar que muitas das mestras são mulheres, que são arrimo de família, né? Então, acho que também pode garantir para algumas delas essa renda e essa possibilidade de protagonismo, que é muito interessante. Mas, enfim, já falei demais porque realmente me entusiasmei com o fato do tema de hoje ser todo em torno do patrimônio do Ceará. Sou uma apaixonada e se me deixar, vou ficar muito tempo, então melhor parar por aqui. Agradeço demais, Rita.
Eu que agradeço, Manuelina, essa oportunidade, né? Até pensei aqui a gente poderia fazer uma temporada exclusiva para o Cariri, para o Ceará. Eu acho que tem muito material, né, que a gente pode explorar. E, Naldinei, foi assim um presente te ouvir e gravar essa conversa, né? Para que tanto eu e Manuelina, que estamos em projetos de pesquisa juntas, né? Mas também para os ouvintes, em especial para os ouvintes, que são os nossos mais queridos, né, nessa jornada aqui do podcast. Foi muito bom te ouvir, poder relacionar, perceber a tua história profissional muito conectada à sua história familiar e a sua generosidade, né, de compartilhar a história, mas também informações, né, esses dados mais atuais. Eu queria te pedir para que você deixe aqui algum contato ou uma rede social para que os ouvintes possam acompanhar seu trabalho. E, na sequência, convido a Manuelina para fazer o mesmo.
Ok, professora Rita Moraes, muito obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer, passou tão rápido. Eu estava ansioso em conseguir participar e trazer o máximo de informação possível para os ouvintes e dedico a minha fala a todos eles, né, que possam multiplicar o conhecimento a respeito do Cariri, aqueles que ouviram pela primeira vez se instiguem a pesquisar a região, a visitar a região, fica o convite. Eu tenho certeza que assim que vocês tiverem o primeiro contato, também serão defensores dessa região, porque eu não sou da região do Cariri, eu não sou cearense, mas desde que eu visitei a primeira vez, eu sempre compro a briga. E a briga atual é pela preservação do patrimônio cultural, a resistência atual é pela preservação do meio ambiente. E a luta atual é pelo reconhecimento da riqueza do Nordeste, do Brasil, do nosso povo, e o reconhecimento, nesse momento, a busca pelo reconhecimento da região, da Chapada do Araripe, como um patrimônio cultural e natural da humanidade. Estamos em campanha, estamos defendendo essa ideia, e agradeço muito mais esse espaço para poder promover a proposta. A minha fala, no final das contas, é meio que uma propaganda, digamos assim, da região e de toda a sua riqueza. Eu sou apenas um multiplicador. Quem faz toda essa riqueza são esses detentores dos saberes tradicionais. Eu sou um pesquisador apaixonado pela região, há mais de 15 anos buscando conhecimento e levar o conhecimento a respeito dessa região. Agradeço muito. O meu nome é Naudinei, Naudinney. No Instagram, arroba Naldinei. E é isso, né? Nos encontramos em breve. Um grande abraço, até já.
Super obrigada, Naldinei. Assim, realmente a sua pesquisa é tão instigante que eu tenho que me conter no papel de orientadora, que você nem precisa tanto, mais por ser uma coisa específica agora na museologia, mas você tem uma trajetória bem sólida como pesquisador. Mas eu tenho que me conter para não fazer a pesquisa junto, já te falei, né? Porque eu me entusiasmo demais. E também, como você, assim, acho que Eu estou em todos os episódios podendo divulgar tantas redes sociais. Hoje eu vou me deter somente na divulgação do meu e-mail, que é manuelin, meu nome até o N, @uol.com.br, e convidar vocês, na verdade, para conhecerem os sites da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que está fazendo um trabalho excelente agora com Fabiano Piúba à frente da secretaria, do IFAM. Que tem todos os dossiês de registro de patrimônio material brasileiro, da Fundação Casa Grande, que é uma experiência incrível, que eu admiro demais. Conheci Allenberg Quindins em 94, num curso de 93, na verdade, num curso de arqueologia, e desde então acompanho o trabalho dele, muito interessante, com crianças gerindo a rádio comunitária da Fundação. Da Lira Nordestina, que é também um outro centro cultural muito importante no Cariri, ligado à produção de cordel. Então, tem tantas coisas interessantes. A Rita vai colocar alguns links no Instagram dela, né, com o próprio documentário sobre os museus orgânicos e o desfile virtual do Ronaldo Fraga. Então, é convidar todo mundo para fazer primeiro uma viagem virtual ao Cariri e depois, logo que a pandemia passar, pessoalmente. Obrigada.
Bom, obrigada, agradeço de novo então por mais esse episódio dessa série mais do que especial, agradecendo a minha parceira Manuelina, convidando vocês ouvintes para continuarem conosco. A série ainda tem muito pano para manga para ser costurado, e eu agradeço, né, vocês sempre comentando o perfil, meu perfil no Instagram, Rita Moraes Andrade, é o lugar em que eu publico complementos das conversas, dos episódios, onde vocês podem, inclusive, sugerir temas, né, e comentar aqui o que acharam dessas conversas, desses episódios. Bom, eu vou colocar também o e-mail do Naldinei, né, nessa publicação do Instagram. Eu também tenho outro perfil, que é do grupo de pesquisa Indumenta. É o @indumenta.br, onde vocês conhecem outros trabalhos, não só os meus, mas de todos os integrantes do grupo. E agradeço de novo a audiência, continuem com a gente, até o próximo episódio.